Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um podcast, mais um ChavaCast. E a gente ia gravar mais cedo, mas batemos na trave e a gravação teve um certo atraso aí, um delayzinho. Mas nada que a gente não resolva, né? Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, estou aqui para gravar o episódio de número 114, junto com o meu inestimável amigo Gustavo Ribarri. Bem-vindo, Gustavo.
E aí, Pedro, e aí, torcedor, ouvinte, que bom estar falando com vocês de novo. Bom que a gente está falando numa situação de tranquilidade. O Brasil não vai cair, Pedro, o Brasil não vai cair.
É, lá no chavacast.com.br, o nosso site barra blog, barra aglutinador de links e sei lá o que, e posts maravilhosos que o Gustavo Cruz já escreveu. Eu lá, o primeiro post foi O Milagre de Rogério Zimmermann está em ação e estamos testemunhando mais um milagre acontecendo aí, em tempo real, né, meus amigos? O Brasil não vai cair, como disse Gustavo Ribarren. Claro que faltam duas rodadas, mas assim, o Brasil está muito bem encaminhado. Acho que cair não tem mesmo, né, como cair. Então o Rogério já está de parabéns, já cumpriu, acho que a missão mais difícil do ano, ele já conseguiu concluir. Aí estamos em fevereiro, nem acabou o mês ainda, e a missão mais difícil do ano já foi concluída, e agora a gente no gauchão, a gente vai falar um pouco sobre isso, temos que buscar coisas pensando já em 2024, mas antes, temos que falar da KTO, né, minha gente? Pô, quem tá apostando a casa na KTO aí, dependendo do jogo, perdeu a casa. Porque contra o Avenida ali tava tudo bom, né? Dava para duplicar a aposta... Contra a Avenida em casa, né, tudo desenhadinho aí para fazer um bom dinheiro. Eu mesmo refleti muito antes de fazer a aposta. Não fiz sabiamente, né, porque eu conheço muito bem o clube para o qual eu torço. Mas a KTO é a nossa parceira há mais de um ano e um mês. E está aí com a gente desde então. É só fazer a aposta lá na KTO, tem o cupom ChavaCast. FreeBet. Recebi um feedback aí do ouvinte, muito obrigado, não sei quem mandou. Mandou através do nosso, como é que eu vou dizer, cara, sem ofender o Barbosa. Nosso ancião, né, me passou esse feedback, 20% de free bet, né, eu estava falando errado, eu estava muito na tecnologia. Enfim, então aposta na KTO, que é a nossa parceira, estamos sempre colocando as odds ali no dia do jogo, no Instagram e no Twitter, e te manda também no nosso grupo sanatório ChavaCast. E tem Copa do Brasil, né? Quarta-feira, a gente vai falar um pouco sobre isso, e vai ter aposta aí novamente, né? Vai ser uma boa apostinha para fazer contra o Cordino, que maravilha. Mas antes a gente tem que falar então do gauchão, rapaz. O Brasil hoje, a rodada não acabou ainda, né? Estamos gravando e tem jogos rolando, mas o Brasil no momento, enquanto eu gravo aqui, o Brasil está em sétimo lugar com 10 pontos, né? A vitória parcial do São José, que ainda não acabou o jogo, já vai acabar, nos ferrou. Caxias está ganhando do Juventude também, enquanto a gente grava. Pode ser que mude até você ouvir esse episódio. Mas enfim, os resultados não estão bons, né, Gustavo? E o Brasil empatou com a Avenida em casa, cara. 1-1. Da Silva aí fez o seu primeiro gol, mas ao mesmo tempo deixou todo mundo de cabelos em pé. E o Carlos Henrique, do Avenida, que tem feito um grande gauchão, fez o gol de empate, né, numa falha do Brasil defensivo ali também, alguém escorregou, e a gente empatou, né, um tropeço em casa contra a Avenida, e é um jogo que, na minha visão, diante de tudo que aconteceu, era um jogo perfeitamente vencível, e nós desperdiçamos a vitória, inclusive com um pênalti no último lance, cobrado pelo da Silva, que acertou a trave, né, não foi a primeira vez nessa noite, mas acertou a trave, e a gente não conseguiu esses 3 pontos, que nos tirou a possibilidade, ou afastou demais a possibilidade, de uma classificação para as semifinais. Eu quero ouvir do Gustavo, que estava lá. Gustavo, o que pode me dizer desse jogo? O que tu viu lá, cara? O que tu sentiu? E agora, com esse resultado, tu confia em mais alguma coisa além da permanência?
Era só um da Silva que a estrela não brilha. E não adianta, não brilhou de novo. Difícil para o Brasil. Amargamos esse empate, né? O sentimento de quem estava lá foi de derrota, né? O empate nunca é ruim no Campeonato Gaúcho, mas por todo o contexto que se criou, né? O Brasil mereceu muito, muito ganhar o jogo assim, no segundo tempo, né? O Brasil foi para cima do Avenida e pressionou, teve algumas chances de gol, teve bola na trave no primeiro tempo, teve bola na trave no segundo, teve lance, teve muito mais do que o pênalti. Pênalti faz parte perder, agora o gol que ele me errou no primeiro tempo, eu não tem cabimento nenhum, né? É difícil, porque olhando o jogo pelos olhos do Rogério, né, e eu não ouvi a entrevista, porque a gente conhece bem o Rogério para saber quando compensa ouvir a entrevista ou não, né? Mas eu imagino que ele tenha dito boa atuação do time, melhoramos de produção, mas a bola não entrou, né? E realmente, de certa forma, foi isso. Mas o Avenida também não fez uma partida ruim, de forma alguma. Até é um time bem honesto para as limitações que tem, assim como o Brasil. O que fica é que o Brasil melhorou. O Brasil melhora de novo, jogo após jogo, vem melhorando. Jogou bem contra o Inter, tinha jogado bem contra o São José, jogou bem contra o Inter, jogou bem, já tinha jogado bem contra o Caxias, merecia a vitória. Mas o Brasil não é efetivo, né? Não faz gol. É difícil isso. Então a gente vem nessa crescente de desempenho, um time defensivamente razoavelmente sólido, e só que na frente tem muita dificuldade, né? Não criava, agora passa a criar contra adversários mais fracos, passa a criar, mas agora tem dificuldade de finalizar. Então a gente chega num momento em que a gente não sabe o que espera do Brasil, porque faltam duas rodadas. Eu tava olhando a tabela agora, Pedro, e esse empate foi muito amargo, porque pelo seguinte, amanhã jogam Sportivo e Ipiranga, se eu não me engano, na Montanha dos Vinhedos. E se o Sportivo ganha, de certa forma é bom para o Brasil, porque o Brasil vai com as outras rodadas, precisando tirar 4 pontos de um Ipiranga, que ainda pega o Caxias, então tem um confronto direto, e ainda pega o Grêmio. Ou seja, não é nada impossível o Brasil tirar 4 pontos do Ipiranga. Né? Não seria impossível. Só que o que a gente torce? Se o Sportivo ganhar, o Brasil tem essa possibilidade de tirar essa diferença do Ipiranga, mas ao mesmo tempo, se o Brasil não faz o dever dele, e a gente bem conhece o Brasil, sabe que isso é bem possível, o Brasil fica com o Sportivo ali espreitando. Para a próxima rodada, possivelmente o Sportivo poderia até passar o Brasil, e o Sportivo é um concorrente direto por vaga na Série D. Então, a gente fica com aquilo que a gente não sabe para que a gente torce. A gente torce para o Brasil dar uma estocada, tentar a tabela ajudar o Brasil, para o Brasil tentar buscar uma Copa do Brasil, uma vaga, que da Série D é muito difícil de não pegar, né? Precisa só fazer realmente um dever mínimo, 2 empates eu acho que garantem o Brasil na Série D. Mas a gente querer que o Brasil faça os seus pontos, mas que a tabela ajude para o Brasil buscar uma vaga na Copa do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, se isso acontecer e o Brasil não se ajudar, o Brasil pode, inclusive, perder a Série D, que é tão importante quanto ou mais, né? Então, fica difícil. O que a gente sabe é que o desempenho melhorou, o desempenho realmente foi uma melhor partida do Brasil. O time é horrível, o time não tem qualidade técnica, mas a gente vê que taticamente evolui e o Rogério vem, de novo, fazendo milagre após milagre com esse time do Brasil. Então, pena que o campeonato é de 11 rodadas só. Então, o Brasil tem que fazer o dever de casa contra o São Luís, não tem opção de não ganhar do São Luís. O São Luís é concorrente direto, o Brasil não pode de forma alguma perder esse jogo, ou pelo menos deixar de ganhar, né? A gente tem que chegar em condições contra o Juventude, até anímicas, né? O Juventude está perdendo agora de novo, vai chegar pressionado contra a gente, né? Então, possivelmente, né? Porque ele ainda pega o Sportivo fora ainda, então não vai ser um jogo fácil para o Juventude. Então o Brasil, ele tem que fazer a parte dele. Tem que fazer a parte dele. Fazendo a parte dele, o resto a gente vê o que vem, né? O empate foi amargo, mas se o Brasil tiver 2 bons resultados, não vai ter sido tão ruim. O problema é se o Brasil não fizer 2 bons resultados, aí vai ter sido horrível a falta desses 2 pontos.
Que maravilha. Também chegou aqui no estúdio um rapaz com seu pseudônimo, que eu não vou revelar aqui no ar, mas deve ser Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas.
Alô, gurizada. Faltou só encaixar o microfone aqui no USB, só isso. Por isso que não tá funcionando.
Dale, rapaz. Bem-vindo, cara.
Como estão todos bem? Eu espero que já tenham cornetado o suficiente, porque agora o conformista chegou.
Por favor, sua análise de Brasil 1, Avenida 1, meu amigo.
A minha análise é que o futebol é injusto, meus amigos. Muito injusto. Porque, por incrível que pareça, eu não vou reclamar do Brasil. Eu acho que o Brasil fez uma partida dentro do possível ok. O Brasil oscilou, eu acho que oscilou principalmente em relação ao jogo do Inter, que tinha jogado muito bem, né? Mas ainda assim foi um jogo de gauchão. Um jogo de gauchão que o Brasil conseguiu competir. Faltou, em alguns momentos, talvez, ser mais... Como é que eu posso dizer? Ser mais agudo no ataque, né? Ficou aquele jogo de troca de passe, o Brasil às vezes esperando. E o Avenida parecia que era um time de outro planeta tocando a bola. E o Brasil meio paciente. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é difícil de tu manter um ritmo alto... E principalmente por conta do anímico, né? Fazer o gol e em seguidinha tomar o empate abalou bastante. Mas eu acho que o Brasil criou o suficiente para ganhar. Seja com Da Silva ou sem Da Silva, né? Porque no meu modo de ver, o Da Silva é o principal motivo de o Brasil não ter vencido essa partida. Seja perdendo o gol embaixo da trave... Seja perdendo pênalti, seja do jeito que você quiser. Não acho que tenha... Se é para apontar um culpado, o culpado é o Da Silva. Porque, literalmente, ele teve a bola do jogo duas vezes, pelo menos. E não fez o gol. Então, ele tem que estar ali para fazer o gol. É o que se espera dele, né? Ele pode tropeçar na perna, ele pode não saber articular uma frase na hora de dar entrevista, ele pode fazer o que ele quiser, mas quando a bola chegar, ele tem que fazer o gol. E ele não fez, né? Na hora que tinha que fazer. Então, eu acho que é o principal culpado. Mas, porém, todavia, se qualquer um de nós fosse colocado lá no início do campeonato a possibilidade de praticamente não correr risco de rebaixamento do campeonato todo, todo mundo que vaiou o Brasil no estádio ia estar faceiro. Então tem que... Eu acho que a torcida tá muito nervosa mesmo. Parecia que o Brasil tava tomando um chocolate, um 4-0 da Avenida e outra. Às vezes, nem quando o Brasil era goleado, o estádio tava tão nervoso quanto tava aquele dia. Mas, eu entendo a frustração da torcida, acho que faz parte, né? Mas também acho que o Brasil fez o possível para ganhar.
É isso, perfeito comentário. Inclusive... Só para acrescentar, eu acho que o Rogério ele tem essa capacidade de nos devolver a possibilidade de sonhar. Então, com o campeonato que o Brasil tem feito, que, como disse o Lucas, a gente não passou aperto nenhum assim, de risco de rebaixamento o campeonato inteiro. A gente está vindo numa calmaria, a ondas calmas. Né? E vendo ali que, pontualmente, em relação à pontuação, até o jogo do Avenida ali, o pessoal foi no estádio sabendo que ganhando o Brasil estaria brigando ali pau a pau para classificar para as semifinais. Então, cara, querendo ou não, o Brasil devolveu essa possibilidade de sonhar, né? E a gente começou o ano apavorado, como o Maffei relembrou. Inclusive, vou até citar aqui um...
Não, fale. E detalhe, é tão diferente, eu acho, que o modo como o Brasil proporciona isso no momento que ano passado a gente literalmente passou de fase, né? E parece que foi uma tragédia, né?
Pois é. E até você... Diga, Gustavo.
Não, e que é o trauma de todos esses anos que a torcida, ano passado, a gente achou ruim passar de fase, né? Pela forma que foi. Passar de fase a gente achou bom, mas foi ruim perder pro Ipiranga. E vamos lá, com o time que a gente tinha, a gente ficou muito mais provado que a gente foi muito mais longe do que qualquer coisa esperada, né? Mas tinha uma situação muito parecida com a desse ano. Que era empatite, né? A gente passou do ano passado com 3 vitórias. Esse ano, se a gente passar, possivelmente... Dificilmente a gente vai passar, é muito complicado, pode acontecer. Mas se a gente passar, vai ser com possivelmente 3 vitórias também. Então, o problema é que o torcedor do Brasil vem há anos sofrendo em casa. O Brasil não tem desempenho muito complexo em casa, com muita dificuldade em casa. Prova disso é esse ano. Não sei exatamente quantos jogos, mas a gente jogou uns 5 jogos em casa. E empatou 3, né? Então a gente está tendo muita dificuldade em casa todos esses anos, a torcida sofre, e aí eu entendo a frustração, ainda mais do jeito que foi esse empate, principalmente eu saí de lá com uma veia saltada no pescoço de raiva, Mas concordo com o Lucas que também é exagerado, vai e coisa, porque o time apresentou um bom desempenho, o time não passa riscos no campeonato. Então, eu entendo a frustração, eu entendo que é algo que é muito mais do contexto dos anos do que da situação do clube, do time naquele momento ali em campo.
São 4 jogos em casa, 2 empates, 1 vitória e 1 derrota. 10º colocado.
É, e se a gente for ver a derrota, a gente jogou bem pra caramba, a gente já falou isso aqui, né? Teve arbitragem aí envolvida e tal. Contra o Avenida, cara, também, se a gente repetisse esse jogo aí em outros universos paralelos, o Brasil teria ganho, inclusive goleando o Avenida, né? Pelas chances que a gente perdeu, né? E, enfim, ficou marcado no da Silva, mas imagina outro atacante ali, talvez a gente tivesse marcado todas as possibilidades que ele teve de fazer, né? Então, cara, é coisa de futebol mesmo. É um empate difícil de digerir e claro, nos tira mais possibilidades, né? Já não vamos cair, queremos classificar. Acho que é um desejo natural e, como eu disse, o Rogério, ele dá essa possibilidade da gente voltar a sonhar, né, cara? Enfim, como a gente tem a torcida do Brasil, tem muita proximidade com o Rogério, nem todos, né? Eu sei que tem hater do Rogério, mas, cara, quanto maior a proximidade, mais a exigência, mais tudo, porque ele já tem uma história no Brasil, então acaba, uma exigência em cima dele acaba sendo maior do que se fosse outro treinador. Porque ele já trabalhou com a gente, conhece a casa, eu acho que é uma relação muito diferente. É que nem na época, quando o pessoal vaiava o Millar e tal, a gente dizia que isso aí provava que ele não era ídolo. Pelo contrário, o fato da gente ter proximidade, a gente acaba exigindo mais. Toda vez que dava uma zebra lá com o Millar em campo, acabava caindo mais nele, porque era o Millar, porra. Ele era o líder dentro de campo. E é a mesma forma com o Rogério. Então, eu acho que a exigência vai ser maior, a frustração por isso vai ser maior. O André estava lá no estádio também, estava dando chute no ar. O meu pai falou que o da trave, né? Então, cara, meu pai é super apoiador. Então, tipo, cara, todo mundo saiu um pouco frustrado por isso, sim. Pelo contexto, né? Era um jogo completamente vencível, a gente jogou pra vencer e não vencemos, cara. Faz parte. E agora o Brasil, na próxima rodada do Gauchão, né? A gente tem Copa do Brasil antes. Mas, como disse o Gustavo, a gente tem o São Luís, que é confronto diretaço na Baixada no sábado. E talvez tenha transferência desse jogo, né? Se a minha memória não estiver enganada. Talvez tenha alguma transferência aí, não sei. Mas o Brasil pega o São Luís e, cara, a gente tem que vencer. Vencer de qualquer jeito. Até porque a vaga para a Série D do ano que vem tá bem encaminhada, mas seria bom, né? Seria bom ganhar do São Luís aí. Para afastar qualquer possibilidade. E, cara, quem sabe? Daqui a pouco a gente classifica ali numa forma mágica aí. E tem o Juventude depois na última rodada fora. A gente sabe que o Rogério adora jogar em Caxias, tem uma avenida lá, se não tem, deveria ter. E tudo pode acontecer, né, cara? Enfim. Mas falando de Campeonato Gaúcho, tá tudo tranquilo, tudo beleza, coisa linda, Rogério fazendo seu milagre. Mas agora precisamos de mais um milagre. E esse milagre aí, se acontecer, e tem que acontecer, pelo amor de Deus, a gente vai embolsar acho que mais 900 mil reais, né? Algo assim. Vamos arredondar para 1 milhão aí, para ficar mais bonito. Se a gente avançar, né? Passar pelo Cordino, que a gente vai jogar nesta quarta-feira, 7 da noite. Cara.
Ai, meu Deus do céu, me ajuda.
Cara, eu não sei nem o que dizer sobre esse jogo. Tô completamente apavorado com esse jogo. Sem estádio TV. Leandrão.
Sem TV.
Sem TV, exatamente. Só no radinho. Cara, esse time foi fundado em 2010. Fica em Barra do Corda, cara, que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade, lá no Maranhão. É um time super novo, com um escudo feito... Não, se fosse no Canva seria melhor. Foi feito em algum outro lugar. Cara, a receita pra tragédia parece que tá feita, assim, né?
Eu espero que tu não me pergunte o que, que eu acho que tem que acontecer, porque ano passado eu falei que o Brasil não tinha que tomar conhecimento do Glória, que o Glória era um time de segunda divisão e que a gente tinha que ir lá pra ganhar. Ainda bem que o Glória não tem torcida e ninguém veio aqui recuperar essa frase.
É verdade. E detalhe, outra coisa aqui que eu já vi, o Cordino foi fundado no dia 8 de março, então perto do seu aniversário. Tem todos os elementos aí apavorantes, né? O Corinthians também tem jogadores, né? Tipo Zidane, né, cara? Quem mais? Tem outros jogadores lá. Tem o Di Maria, né? Que não foi pro Inter e foi pro Corgino. Enfim, tem outros caras lá. Eu vi que tinha vários nomes diferentes aí no Corgino. Quem tem medo, né, gurizada? O pessoal do Chavacast aqui sabe disso, né? Bem lembrado aí desse jogo em Vacaria, que não existiu. Não sei de onde o Lucas tirou esse jogo aí, eu não lembro. Mas, enfim, a gente vai jogar contra o Corgino. Ah, tem o Kaká no Corgino também. Tem o Kaká. De Maria, isso aí. Tem vários jogadores, mas o Zidane é o mais perigoso. E tem o Dida, cara. Que isso? O Corgino é uma seleção de craques. E a gente vai enfrentar esses caras na quarta-feira. Jogamos
pelo empate. E o pior é que eu fui olhar o retrospecto deles aqui e é mais apavorante ainda. Eles perderam pro Vitória na Copa do Nordeste com um gol contra... Não, mentira. Um 2-1. Mas fizeram um gol contra. Depois empataram em 0-0 com o Motoclube no Maranhense. Perderam para o Maranhão em casa. Ganharam do São José de Ribamar. Ganharam do Pinheiro Atlético Clube, os dois jogos fora de casa. Tomaram 4 do Sampaio Corrêa em casa. E depois empataram outras duas.
Não, e o centroavante deles, né? Tem 39 anos e tem 65 gols em 90 e poucos jogos. Se a gente não tomar um gol desse cara, minha nossa senhora, eu vou ficar louco.
É, e não tem transmissão pela TV, né? A TV Chavante vai transmitir por áudio. Eu já vi que anunciaram ali no site no Instagram do Brasil, né? O site eu não tenho acessado mais, não sei como é que tá. Tem o Gustavo Pereira, do Diário Popular, tá lá também. Eu vi que o ingresso é R$30. Botaram 1.800 ingressos à venda, é um estádio bem acanhado. Cara, é um jogo assim, a gente nem tá mexendo muito, né? A gente não tá nem zoando muito, porque a gente sabe como é perigoso isso. A gente aprendeu na dor, né, cara? Que não tem jogo ganho, ainda mais em Copa do Brasil, vale muita grana. Todo mundo oferece bicho aí pros seus jogadores, né, cara? Se passar de fase, então a folha deles é 120 mil. Acho que o André trouxe a informação hoje mais cedo. Então, cara... É um jogo que vale muito para os caras também, é um time super novo. O Brasil estava jogando Série B aí um baita tempo, então é mais conhecido. Enfim, cara, vai ser um inferno, mas eu confio muito na capacidade do Rogério em trazer essa classificação. E se a gente passar, a gente pega a Ponte Preta, ou qual é o outro time, cara? Fluminense, né? Fluminense do Piauí, né?
Piauí, isso aí.
Então, cara, se a gente passar... Pode ser que tenha uma zebra do outro lado, né? Todo mundo tá no mesmo barco aí. Ou a gente pega a Ponte Preta, que a gente conhece muito bem.
Em casa, é isso, né?
Em casa, é. Pô, seria bom demais, né, cara? Seria bom demais.
Já tem data.
Bom demais isso, pegar, né? O Fluminense do Piauí em casa.
Cara, boa pergunta. Acho que não tem data, não. Eu não me lembro de ver data. Mas, enfim, cara, se o Brasil quer algo mais nesse ano... e que faltou ano passado, né, esse dinheiro da Copa do Brasil. Eu não gosto nem de pensar muito nisso, né? Essa grana faz muita diferença. Eu não acho que o Brasil vai conseguir subir este ano na Série D, né? E olha que eu sou o otimista aqui do grupo. Mas se o Brasil quer algo a mais neste ano de 2023, só a Copa do Brasil vai poder nos dar, porque é muita grana, é absurdo, é desproporcional. Ainda mais a gente sem verba de TV como a gente tinha antes, sem um monte de coisa. Então essa grana é muito pesada, a gente não pode deixar passar. Palpites?
Não, sem palpites. Não, eu vou palpitar, vai ser 2-0 pro Brasil.
Eu vou palpitar que vai ser horroroso de acompanhar esse jogo. A gente bem conhece o Rogério, que tem toda a possibilidade, toda a qualidade como treinador de trazer essa classificação, ao mesmo tempo que a gente sabe que vai ser um 0-0 tenebroso. Porque a gente conhece o Rogério também, então... Deus o livre. Não sei se eu vou querer acompanhar, não.
Eu vou largar meu palpite aqui. Não é nem de resultado, é de como vai ser. Prepare-se.
Não. Resultado.
Não, 0-0.
Vai ter que largar os dois, então.
0-0. Tá, então. Não, 0-0. É que eu vou dizer o contexto. A gente vai estar jogando super tranquilo, nada no jogo. 0-0, 0-0, 0-0. Aí vai chegar lá nos 5 minutos finais. E todo mundo vai estar apavorado, coração na mão e curtindo, botando bola na área, escanteio, escanteio. Cara, vai ser isso aí, cara. Quem duvida é louco. Vai ser isso daí.
Escanteio, gol do Cordino, escanteio.
Não, para, cara, pelo amor de Deus. Qual é o nome do atacante aí que tem 39?
Putz,
Ulisses, né?
Eu
Ulisses,
já
vi aqui. É. Ulisses na área, Kaká na área, Chaveirinho na área, Di Maria na área, vai ser.
O Zidane lançando.
Cara, meu Deus,
imagina,
cara.
Uma falta na entrada da área, chega na bola, tá o Kaká e o Zidane ali. Quem pensa coisa?
Não, e tem o Raí, agora que eu vi que tem o Raí também, cara, é um time maravilhoso. Bah, eu não quero nem saber, cara. Esperamos gravar o próximo episódio com classificação na Copa do Brasil, né, meus amigos?
Mas com certeza.
Mas, cara, eu acho que é isso, né, guris? Eu não quero nem falar mais pra não zicar, eu quero só dar os parabéns pra Chavabanda, que foi campeã do Carnaval, nos representou aí. Um abraço pro Juan, que tá chorando até agora, que a Chavabanda não... que a Chavabanda ganhou, né, cara? Um abraço.
Ganhou.
É, isso aí. Que alguém tem que ganhar, né? Quem ganhou foi a Chavabanda, repito. Então, parabéns pra Chavabanda aí. Eu ia comprar a camisa, inclusive, mesmo sem poder ir, eu ia pedir pra alguém buscar e esqueci, cara. Mas, enfim.
Mas agora dá pra comprar valendo mais ainda.
É verdade. Eu quero bordar uma estrela, né? Em certos clubes da cidade aí já tem estrela, hein? Não quero dizer nada.
Mas tem certos atacantes que não tem.
É, no carnaval também sempre tem aquela que bate na trave. Né? Então, faz parte. Guris, querem destacar mais alguma coisa? Eu tô achando que eu tô esquecendo de algo, cara. Mas, enfim.
Vamos ver. Vamos fazer o bingo. Categoria de base.
Para, cara.
Não, né? Ricardinho devendo alguma coisa. Não tem toalha no vestiário pros jogadores.
É.
Alguma coisa não acertar.
Não, a gente não precisa procurar muito.
Ah, já sei. Camisa comemorativa lá pro
Santos. Ah, isso nós temos que falar.
Fala, por favor. Já recebeu tua camisa, Gustavo? Tu comprou?
Claro que não. Recebi.
Teu pai já recebeu, Pedro?
Não, claro que não. Não me falou nada ainda, não mandou nem foto.
Meu pai ganhou uma cozinha do Ricardinho uma vez, graças ao Brasil, e não foram capazes de dar uma camisa pra esse homem.
Pô, faz tempo que ele ganhou essa cozinha, 8 anos, acho, 7, 8 anos. Mas ganhou, né, cara?
É complicado. Não, mas é complicado realmente a direção do Brasil, novamente atrasando esse prazo.
Credibilidade.
Camisas, né? Foram 1.500 camisas pro meio aqui. Esperavam vender, venderam aproximadamente 400 e não entregaram, não vou dizer nenhuma para não queimar minha língua, mas com certeza a minha não veio, a do pai do Pedro não veio, não deve ter vindo quase nenhuma, se veio alguma. E, enfim, isso mostra de novo a incompetência, né? A gente tem diversos relatos aí, inclusive de pessoas que estão mais envolvidas no dia a dia do clube ali, das dificuldades administrativas que estamos, né? Que o clube está sendo mal administrado, né? E a gente vê isso aí de novo, agora com a saída da Cors, vindo essa nova empresa aí, vamos passar por uma nova dificuldade com todo esse processo, tomara que seja uma definitiva, que venha e faça um bom trabalho, né? Acho que é Clique o nome da empresa, se eu não me engano.
Tem a lista dos sócios agora?
É, eles estavam fazendo uma higienização dos dados aí, é a última notícia que eu tenho, mas vamos torcer que façam um serviço melhor, né? Mais profissional do que a gente vinha tendo, porque, por exemplo... agora na sexta-feira fui ao jogo com a minha tia, e a minha tia que é o sócio dos R$29,90, né, que teria que pagar o ingresso de 15, é 15 se não me engano, né, Gris? E bom, antigamente era só chegar com a Corsa era só chegar na catraca lá no início e depois te descontava o ingresso, né? Aí com a própria Corsa isso parou, agora tem que ir lá antes e comprar o ingresso ainda na central. A pessoa é sócia e ainda tem que ir comprar o ingresso, é complicadíssimo. Então, vamos torcer que essa empresa venha e faça um bom trabalho e bueno, se for com essa direção, se for com uma próxima, que tenha uma melhor relação com o clube do que a gente veio tendo ao longo dos últimos anos com as diversas empresas que nos serviram.
Mas agora vai chegar o Pedro conformista aqui, só quero fazer um elogio, mas é real mesmo, acho que vocês vão concordar. O Rogério conseguiu recuperar o gramado da Baixada, tá cada vez melhor a cada jogo que passa. A impressão que dá é que o gramado realmente está evoluindo. Até pelas fotografias a gente vê que o gramado está num nível muito, muito maior mesmo. A gente já viu o gramado do Brasil.
Já chegou o momento que esse gramado não merece o da Silva, né?
E, cara, então tudo indica aí que, claro, a gente tem um inverno tenso e tal, mas, cara, acho que pra Série D a gente vai estar o gramado, cara, perfeito, assim, né? Evoluiu muito em pouco tempo até, pelo estrago que tava. Então acho que fica aí o
Ano
elogio.
passado não foi o inverno o problema, né? Convenhamos, foi porque atiraram pro lado do gramado e
Ah, gramado
foi a
cresce
total falta de
sozinho,
responsabilidade, né?
né?
É, não.
E aí, cara, isso aí é a presença de Rogério Zimmermann, a gente sabe disso. Quando ele esteve no Brasil, o gramado sempre foi bom. E, cara, é o mínimo, né? Somos um clube de futebol, jogamos esse gramado, precisamos de um gramado em condições, né, cara? E é isso aí. Então fica meu elogio aí, porque é bom demais ver um gramado bom, porque dava muita vergonha, cara. O estádio do Brasil super bonito ali, uns jogos legais, principalmente na Série B, né? Legais, legais é difícil dizer. Mas, enfim, jogos bons, né? Com televisão e tal, e o gramado horrível. E agora não, agora a gente tá tendo um gramado de clube profissional de novo.
É que agora sim,
sempre a
botaram o
mesma
gramado
pauta, metendo
sintético.
pau.
Agora melhorou a situação.
Gramado sintético do Palmeiras? Outro nível.
É, o do Palmeiras.
Não, eu queria pedir só pro pessoal botar uma trave mais fina aí, né? Acho que fica aí o azar da
A
regulamentação.
bola poder ir pra fora mais fácil, Pedro?
É, também. E gol.
Eu
Meu
tinha que.
Deus. Eu achei que era gol do Juventude, desculpa. Os caras perderam sem goleiro. É o da Silva.
Não, acho que tinha que parar um pouco os patrocinadores que estavam acertados de chegar, porque não vai ter espaço na camisa.
Não, é complicado, quer dizer, imagina, tu faz um investimento de 20 mil por mês para captar patrocínio e desde então não tem um patrocínio novo, é complicado.
Então é isso, pessoal. Eu já tô ficando depressivo aqui. Vamos terminar enquanto é tempo.
Ficamos felizes de voltar ao
Tava
normal
tudo tão
podcast,
bom.
estava muito leve o clima nos últimos episódios, vamos retornar.
Então tá, gurizada. Obrigado pela presença de todos. Voltamos aí neste mesmo canal, neste mesmo horário. Depois de provavelmente Brasil e. Aliás, Cordino e Brasil. Não sei se no mesmo dia, né? Vai depender de tudo aí, inclusive o resultado. Mas a gente avisa vocês. Beleza?
Beleza. Falou.
Falou, guris. Até a próxima.
Valeu. Tem que encerrar com. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Era só...